Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Olá!
Olá!
Hoje vamos ter um episódio diferente, porque não vamos a partir de uma mensagem de um ouvinte ou de uma ouvinte, vamos a partir de uma série.
Uhum. Uma série com a qual fica, que tu me indicaste.
Exatamente, eu vi a série e pensei, a Silvia tem de ver isto. Já!
E vi logo.
E tu viste.
E vi logo.
Sim, que é uma série que eu não dei nadinha por ela quando vi o título.
É verdade.
É, como é que é? Baby Reindeer.
É Baby Reindeer.
E eu vi a descrição e o título e pensei, isto não é para mim. A história de uma stalker. E o título é não é para mim. Mas depois comecei a ouvir as pessoas a falar sobre ela e despertou-me curiosidade. Fui ver e vi tudo.
Tudo uma vez.
Tudo. Parei no quarto para respirar.
Sim.
E para pesquisar mais sobre a série, sobre o autor. Ele escreveu e protagonizou.
Exatamente.
A série, que é uma história real. Passou-se com ele.
E pois é, uma história real dele também.
Dele,
não é? Pois.
Dele. E portanto vi aquilo tudo e depois disse: Silvia, vê isto. E depois, se quiseres, se te apetecer, fazemos um episódio sobre. Então vamos lá.
Vamos lá. Portanto, a série chama-se, como tu disseste, Baby Reindeer. E ela, a série é apresentada com uma premissa que existe, não é? Que é um dos plots da série, uma das correntes narrativas da série. Mas a parte da série que mais me interessou foi outra, não é? Portanto, é a história de um aspirante a comediante que trabalha num bar também, enquanto tenta vencer na comédia.
Que não lhe corre bem.
Portanto, é aquilo que nós poderíamos chamar um loser, digamos
assim. É um loser.
É um loser. E que ao trabalhar um dia no bar, há uma mulher que entra e com a qual ele empatiza, e a partir daí vai criando uma relação com ela, não é? Porque aquilo é uma relação. Ela passa a ir todos os dias e passa a ficar todo o tempo no bar a conversar com ele. Mas esta mulher é uma mulher perturbada, doente, mas sobretudo uma mulher muito sozinha, muito solitária. E é uma mulher que, como ele próprio diz, o vê como ele gostava de se ver a si mesmo.
E como gostava que toda a gente o visse.
Exatamente. E ao longo da série vamos percebendo a loucura cada vez maior desta mulher.
Dela.
Mas vamos percebendo também porque é que ele se liga a ela. E ele liga-se a ela por um profundo ódio que tem de si mesmo e até por um certo masoquismo, eu diria. E é uma série que... E depois vamos percebendo que ele foi violado e que esta relação com esta stalker, que depois começa a persegui-lo,
não é? E abusa dele também.
E abusa
fisicamente
dele também, exatamente. E portanto começa-se a perceber que este stalking e esta relação que entra profundamente na cabeça dele, não, portanto, isto não é só entre aspas, uma questão de alguém que me persegue. Ele começa realmente a ficar perturbado e isto começa realmente a influenciar a vida dele e as relações dele. E começamos a perceber a extensão do trauma dele. E num dos episódios percebe-se realmente o que é que aconteceu. E começamos a perceber, de facto, até que ponto é que esta stalker, por um lado, dá-lhe este olhar, devolve-lhe um olhar que ele nunca teve, eu diria. Um olhar amoroso, a espaços materno, a espaços passional, a espaços sexual, a espaços erótico, a espaços fraternal, mas por outro lado reatualiza as questões traumáticas. E é nesta dança, digamos assim, é nesta dinâmica entre aquilo que ele sente e aquilo que ele vai vivendo no presente e aquilo que traz aquilo que o presente vai trazendo do passado, que esta série acontece. São aí 7 episódios, se não me engano.
Sim, talvez 7, sim.
De 30 minutos, que se vê de uma penada, porque é muito ritmada a série.
Pois é, está muito bem contada.
Está muito bem contada a história.
E a partir do episódio 4 vamos percebendo de onde é que aquilo vem, de onde é que aquela dependência.
Sim,
o abuso.
Exatamente, bem, exatamente.
É um abuso, mas perturba-o, mas ele não se desliga totalmente dele.
É. Bom, este episódio vai estar cheio de spoilers, portanto.
Pois é, se ainda ninguém viu,
veja primeiro e depois venha. Exatamente, porque não é possível falar deste. Fazemos este episódio sem spoilers, mas houve aqui estas questões do trauma que aparecem muito nesta série e chamaram-me a atenção, porque é um tema com o qual eu convivo muito no consultório. Aliás, é um tema sobre o qual eu tenho dedicado bastante tempo de estudo e olha, vou fazer uma live. Já não vai para talvez vá.
Vai na quarta-feira.
Na quarta-feira, então, na sexta-feira vai haver. Sexta-feira de manhã vai haver uma live na minha página sobre o abuso sexual. Eu e uma colega minha que trabalhamos nestas. Ela até bastante mais do que eu. Porque as questões do abuso sexual e da violação, sobretudo do abuso sexual infantil, que não é o caso dele, ele foi abusado em adulto.
Sim, sim.
Mas. E a série mostra muito bem, talvez até como eu não. Acho que nunca vi isto a acontecer.
Eu também não. Aquilo é a autoficção, isto é a autopsicanálise.
Autopsicanálise, quase. É. E a série mostra muito bem como uma pessoa abusada ou sexualmente violentada, os efeitos perniciosos que isso tem, não só no corpo, mas sobretudo na mente. Repara como de repente nós vemos. Ele, quando conhece a mulher transexual, tu não percebes logo porque é que ele vai a um site de mulheres trans, uma dating app de mulheres trans. Eu pensei, mas porquê? De onde é que vem este gosto, não é? E de facto começamos a perceber que todo o processo de abuso, ele é abusado várias vezes e ao longo do tempo, abusado, violado, todo o abuso baralha a orientação sexual dele.
Pois é.
E baralha a pessoa, não só a orientação sexual, mas a pessoa que ele é.
Ele fica completamente desorientado.
Desorientado.
Sem coordenadas.
Exatamente. A bússola estraga-se.
Sim.
E é isto que eu acho que é muito importante perceber na violência sexual. É que aquilo que nós somos não voltamos a ser. E podemos trabalhar as questões e podemos compreendê-las, podemos até transformá-las, mas há uma certa inocência que nós deixamos de ter. E isto vale para o abuso na infância como na vida adulta. Há uma certa inocência que nós deixamos de ter. E acho que às vezes o que me custa quando se fala neste tema é que se fala sempre pela rama. E não se percebe claramente quais são as implicações que estes crimes têm nas pessoas. Porque isto vai tão profundamente quanto o que é mostrado na série, que é quando ele vai falar com os pais, por exemplo, ele diz eu não sei se eu sou bi, eu não sei se eu sou gay, eu não sei que pessoa é que eu sou. E isto é muito perturbador. Porque nós não estamos a falar. Porque a orientação sexual não é qualquer coisa que existe fora de nós, não é? Como a sexualidade não é qualquer coisa que existe fora de nós. A nossa orientação sexual também é aquilo que nós somos. Mesmo que seja fluida. Mesmo que hoje seja uma coisa e amanhã seja outra para algumas pessoas, embora eu tenha questões com isso, mas é aquilo que nós somos. Também. Não só, mas também. E portanto, perder essa bússola. É desorientador. Há um texto muito importante, psicanalítico, um texto muito importante que fala sobre isto, de um psicanalista húngaro que eu gosto muito, que é o Ferenczi. Ele fala nas questões do trauma, como do trauma sexual infantil, como questões de uma confusão de línguas. Então, o que é a confusão de línguas? não é tanto as questões, e na série isso vê-se bem, a confusão de línguas na série, não é? Não é tanto a questão de se ele é bi, hetero ou gay, é a incapacidade que ele tem para ser íntimo. São as questões da intimidade que ficam feridas quase de morte. Ou seja, a criança aprende que a intimidade é o abuso. A criança aprende que ser íntimo é um adulto abusar dela. E leva isso para a vida, até se aperceber que não. E apercebe-se que não, muitas vezes, como? Ao ter muita dificuldade depois em realmente ser íntimo. Não é porque ele não sabe o que é intimidade. E no, na série isso vê-se bem. Ele não consegue... apaixona-se por essa mulher trans. Uhum. Ele não consegue amá-la, não é?
Pois.
Ele não consegue amá-la. Ele diz que a única coisa que ele sente mais do que a amar é odiar-se a si mesmo. Portanto, ele não consegue amá-la porque ele não consegue ter uma relação íntima nem com ela nem com ninguém.
No entanto, tem vários encontros promíscuos. Ele anda à procura, não é? Ele anda a perceber.
Ele anda à procura, mas repara. Ele anda à procura sempre pelo mesmo viés, que é o viés sexual.
Sim, sim.
Que é o viés de ele não anda à procura de ver se é gay ou não é gay, ou se é bi. Ele anda à procura de si mesmo.
Sim.
Anda à procura de saber quem é aquela pessoa. É claro que eu acho que há um contexto para isto. E eu acho que isto é, para mim é muito importante também passar, que é o crime é o crime de abuso ou o crime da violação. Mas há um contexto que leva a, que leva a isso. E este é que é o problema. Ou seja, a violação é o sintoma, ou o abuso é o sintoma, o problema está antes. No caso da série, ele odiava-se tanto que precisou de um olhar doente da mulher que o persegue e precisou de um olhar perverso do homem que o viola para se poder sentir alguma coisa. Porque em ambos os casos eram olhares muito benignos. Benignos não, mas, pelo contrário, mas eram olhares que o viam como um talento.
Elogiosos,
exatamente. Uhum. Como alguém muito talentoso, alguém muito bonito, alguém muito sedutor, alguém muito promissor. E portanto eram tudo olhares que ele não tinha sobre si mesmo. E na minha fantasia nunca teve.
Pois.
Não é? E esta é que é
também
a questão.
Acho que não.
E esta é que é a questão. Quando nós vimos deficitários de olhares que nos constituam, que nos façam sentir seguros, amados, estamos mais expostos a situações deste género. Não quer dizer que todas as pessoas que estejam deficitárias vão ser abusadas, não é isso? Mas em todas as pessoas abusadas, garantidamente há qualquer coisa de deficitário neste sentido. E portanto, o problema dele era este. Era o problema dele. Foi a minha fantasia, não é? A minha leitura. Mas era este. Ele precisava tanto de alguém que olhasse para ele que não interessava qual era o olhar. Ele estava tão deficitário, odiava-se tanto que não tinha discernimento para perceber que
aquele olhar era doente.
Embora. O relato, não é? A voz off, que é a voz dele, que perpassa todos os episódios. Isto já é alguém a contar uma história em diferido, não é? Ele conta a história para trás.
Uhum.
Portanto, ele já conta a história como alguém que já pensou na história, que já foi mastigado.
Sim, eu não sei se ele teve terapia ou não para contar aquela história daquela maneira, mas parece.
Eu diria que sim.
Sim.
Acho muito difícil alguém com aquele nível de trauma. Ser tão. Ainda para mais, aquilo aconteceu-lhe a ele. Não é?
Portanto, pois, sim, ele vai revisitar o trauma.
Exatamente, eu acho difícil que alguém com aquele nível de trauma pudesse ser tão clarividente em relação.
Pois.
Portanto, eu diria que sim, até porque a história está muito bem contada, não é? E o que é que a terapia faz nestas questões traumáticas? É preciso, de facto, revisitar o trauma. E é preciso ir colando as peças. É preciso dar que a pessoa traumatizada, sobretudo daquele modo, vem toda a partida. É preciso ir colar os cacos e dar um outro sentido àquela colagem. E portanto, eu acho que aquilo está demasiado arrumadinho e ainda bem para nós que vemos. para não ter sido. Se ele não teve terapia, pronto, é um gênio e é uma pessoa muito inspirada, mas eu diria que não. Ele é um gênio inspirado, mas não por isso. E acho que a série mostra muito bem o efeito da violência sexual. Muitíssimo bem, tanto nas questões da intimidade e da incapacidade de ter intimidade, como o modo como isto nos entra na cabeça e faz da intimidade um abuso. Porque repara, mesmo quando ele se apaixona por a mulher trans, ele não consegue ter sexo com ela. Ele só consegue começar a ter sexo com ela quando se imagina a ter sexo com a stalker.
É completamente sinistro.
É sinistro, mas se tu pensares que
é perverso, não é? Porque como é que ele se masturba e tem sexo a pensar na stalker que
podemos pensar
que faz a vida negra.
Pois, podemos pensar que também há um lado perverso nele.
Pois há, claro que há.
Mas
eu acho que ele assume esse lado perverso.
Sim, sim. Acho que ele liga-se. Ou seja, ele também se identifica ao lado perverso dos seus agressores, não é? Chama-se mesmo a identificação ao agressor. Porque apesar dele não abusar, não é? Não abusa da mesma maneira, mas ele mente, engana, não é? Ele também percebe que é stalker. Não é. Pronto, é uma mulher perturbada, doente, e vai alimentando. Vai alimentando esta relação com ela porque sabia bem o olhar dela para ele, não é? Sabia-lhe bem tê-la na vida dele. Acho particularmente perturbador no último episódio ver se ele, passado uns meses, ele tinha. Ela foi-lhe deixando, ela descobre o número de telefone dele, não é? Porque ela mandava-lhe dezenas e dezenas de e-mails todos os dias porque não tinha o telefone dele. Depois ela descobre o telefone dele e passa a enviar-lhe mensagens de áudio, a deixar-lhe voicemails. E então, dezenas e dezenas e dezenas, e ele começa a fazer um.
A catalogar cada uma delas.
Exatamente, é. Como.
É obsessivo também.
Claro. Irada. Fofinha. E aquilo passa a ser uma banda sonora da vida dele. Quando ele precisa de ouvir de um certo reforço positivo, ele vai ouvir as mensagens dela em que ela o reforçava positivamente. E isto é muito. A mim perturbou-me isso, porque mostra até que ponto é que ele ficou de facto doente com tudo isto, não é? E enfim, esta série é pesada.
É pesadíssima,
mas é muito rica. É muito rica. E estamos a falar aqui de trauma sexual, mas há aqui muita coisa que se pode tirar para o trauma no geral.
Sim. Mas... E depois é contada por um homem. Normalmente nós vemos uma mulher nesta situação, não é?
Certo.
De abuso, vítima de stalking. São mais as mulheres nesta situação. E de repente é um homem que diz: isto aconteceu comigo.
Exatamente. E acho que esse ponto é muito importante. Porque eu acho que as questões do abuso e da violação no masculino têm ainda esta outra camada de estigma.
Pois.
De como é que um homem se deixa abusar, como é que um homem é violado. Bom, da mesma maneira que uma mulher é. Esta coisa desta masculinidade, também já alguém fazia alguma coisa em relação a isto, não é? Somos todos seres humanos. E se pensarmos então no abuso na infância, estamos a falar de abuso de crianças, portanto, ou de adolescentes ou de pré-adolescentes. Portanto, não acho que os homens sejam menos atreitos a isto do que as mulheres. Falam menos sobre isso, porque também há mais estigma sobre isso. E acho que este é um tema que tem mesmo que começar a ser falado. Eu não te sei explicar a quantidade de pacientes que tenho que aparecem com estas questões. Ou aparecem logo, ou ao longo do processo contam episódios que configuram violação ou abuso e que elas nem se. Nem, não é que não se tivessem apercebido, elas sabem que aquilo aconteceu, mas não lhe dão esse nome.
Pois.
E repara como é importante a semântica. Não é? Nós somos seres de linguagem. O que nos separa dos bonobo, que são aqueles macacos altamente inteligentes, que têm para aí 1% de diferença de ADN do ser humano. Sabes quais são?
Não.
Eu adoro macacos. Adoro macacos.
Não sabia dessa tua. Não sabia desse teu conhecimento profundo sobre macacos.
Não é nenhum conhecimento profundo, mas é só mesmo esta dica. É só para saber jogar Trivial Pursuit.
Tá bem,
alguma
pois.
Vez me sai uma pergunta de macacos.
Mas espera aí, que eu vou apontar porque vou pesquisar agora. Como é que se chama?
Bonobo. Okay. São os bonobo. Os macacos, no geral, são muito inteligentes. Mas há uma família de macacos que são os bonobos, se não me engano. Estou para aqui a dizer um
primatas, está quadra. Bem. Também chamados chimpanzé pigmeu.
Exato, não são os mais bonitos. Os meus favoritos são os chimpanzés, aqueles clássicos.
Ah, sim, sim.
Aqueles que aparecem nos desenhos animados, pai. E eu acho que eles têm, tipo, imagina, 1% de diferença do ser humano. O que é que difere? É que nós somos seres de linguagem e eles não. Portanto, nós usamos as palavras e eles não. Por isso é que é importante nós nomearmos as coisas todas, sobretudo as questões traumáticas. É importante nós revisitarmos o trauma para lhes darmos
nome.
E é a partir daí que tu começas a trabalhar o trauma. As minhas pacientes, e não só, amigas, pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida, que a quem aconteceram coisas e que elas não reconhecem como abuso ou como violação. Como violação, muitas delas dentro das relações. Imagina acordar, deitarem-se bêbados ou não bêbados, não é? E acordarem com o
sem
homem
roupa,
a tentar
a
penetrá-la mesmo, não é? Ter sexo com penetração quando ela está a dormir. Ou está... Caso não saibam, isso configura um crime. Okay? Não é porque são casados que isso não configura um crime. E isto acontece e acontecia com recorrência. Num caso que não era meu, mas que eu ouvi num grupo de intervisão, o homem só conseguia ter sexo com a mulher assim. Portanto, não é? Casos de abuso, ambientes que não havendo um abuso propriamente dito. É um clima abusivo, por exemplo, pais que andam sempre aos beijos e aos apalpões à frente dos filhos, que criam ambientes muito excitatórios, sexualmente excitatórios, à frente dos filhos, que não têm muito cuidado, vão pinar e não fecham a porta. Isso é um ambiente abusivo.
Sim.
Não há um abuso propriamente dito, mas há um ambiente abusivo. Até, diria, mais do que abusivo, um ambiente quase incestuoso. E portanto, é preciso dar nome a estas coisas e é preciso falar sobre isto. Porque muitas vezes as pessoas passam pelas situações e só em terapia é que começam a juntar as peças. Ah, espera lá. Ah, pois, porque o meu vizinho obrigava-me a dar-lhe beijo na boca quando eu o cumprimentava. E a pessoa acha que aquilo, pronto, como era uma pessoa próxima, que isso não era nada, que era só o vizinho a ser querido. Não é o vizinho a ser querido, não, não é, isso não se faz. Hoje em dia preciso ter cuidado, e isto vou deixar aqui sem nenhuma reserva, cuidado com as casas onde... Com as casas não. Cuidado com os sleepovers dos filhos. Chega uma altura que os miúdos querem dormir em casa dos amigos. Eu vou ser muito...
Essa é uma questão, sim.
Eu vou ser muito clara. Filhos meus não dormiam em casa de ninguém. Mas quando eu digo ninguém, é ninguém. Ninguém. Em casa... mas em casa dos avós. Ah, mas em casa dos primos. Em casa de familiares pode ser. Não pode. A larguíssima maioria. E digo-te, sabes que eu não sou alarmista. Não é da minha constituição, a não ser neste tema. Eu sei exatamente as implicações disto que estou a dizer, que é: a larguíssima maioria dos abusos acontece num raio de pessoas de proximidade, nomeadamente família. Estamos a falar agora neste caso de abuso infantil ou pré-adolescente ou adolescente. Portanto, filho meu não dormia em casa de ninguém. Porque às vezes pode não ser
os avós ou os tios, mas há um amigo que vem, ou há um vizinho que costuma ir lá à casa, ou há não sei o quê. Ah, mas não se pode agora
desconfiar
de toda a gente. Não sei, acho que agora cada um faz o que entender. Eu nos meus filhos não ficava. Eu acho que a questão é, porquê é que não se pode desconfiar de toda a gente quando o que está em causa é um abuso sexual, é um crime sobre o filho ou sobre a filha? Eu percebo que isto pode não ser viável. Mas pois, então se é não difícil, é viável, então vigilância.
O meu filho já foi dormir à casa de pessoas. E eu confesso que fico sempre ali com o coração nas mãos, a pensar, mas também não posso proibi-lo, não é? Se ele quer muito coisa.
Então é educação sexual, olha, pois, há uma.
Mas estou atenta aos dias seguintes, sabes? E faço imensas perguntas.
Claro.
Pareço uma maluquinha. O João diz que eu sou maluquinha.
Não és, não. Diz ao João que não és. Diz ao João que foi o que disse. João, se me estás a ouvir, que eu sei que estás. Não, ela não é maluquinha. Nem ninguém é maluquinho por querer saber se o filho está bem. Pá, uma coisa é estar agora todos os dias a perguntar coisas, não é isso? Mas é. Se não há possibilidade. Se isso não é.
Pois, porque eu também não posso prender, não é? Nem posso fazer infeliz. Então ele quer tanto ir dormir com os amigos e não sei o quê, fazer um.
Eu percebo e faz parte.
Eu também gostava na idade dele. Pois. E também fui.
Eu também gostava, pois não me aconteceram coisas lá depois.
Pois, por acaso tive sorte, nunca me aconteceu nada.
Pois,
se calhar por
eu
isso,
também sei também... Que a minha opinião é informada pelo que me aconteceu a
pois.
Mim. Agora, mas sobretudo mais do que me aconteceu a mim é aquilo que eu vejo no consultório. Mas, Joana, é tipo 9 em 10. Não estou a falar do. E não estou a falar só do meu caso. Eu tenho colegas que trabalham. E muito bem, nomeadamente a Catarina Barba e a Diana Marcelino trabalham muito bem estes temas. A Catarina mais no abuso na vida adulta e a Diana mais na infância. E epá, é mato. São muitas crianças a ser abusadas. E isto podes-me dizer, epá, se calhar não devias ser tão alarmista. Devia. A gente tem que falar sobre isto. As crianças não são um objeto que a gente põe de um lado, tira de um lado e põe no outro.
É um risco.
Eu sei que isto é tipo quase reacionário, porque até 1950, sei lá, eu não sei quando é que esta coisa dos direitos das crianças não existia.
Não existia, claro.
Mas agora existe. Não é? E portanto, daqui para a frente a gente pode estar atentos. E o que me faz muita confusão é ninguém falar sobre isto. Olha, eu já tentei várias vezes através das minhas redes sociais e vou novamente fazer uma tentativa. As pessoas, eu percebo que para algumas pessoas é tão grotesco que não se queira falar no assunto e outras preferem simplesmente ignorar. Não sei se não têm filhos, não faço ideia. Mas é que isto não é só sobre filhos. É sobre filhos, irmãos, sobre nós mesmos, é sobre as crianças. As crianças. A tua criança também é a minha criança, não é?
Claro, nós temos a obrigação como sociedade de proteger.
Porque as crianças não são dos pais. As crianças estão à guarda do Estado,
claro.
Digamos assim, não institucionalizadas. Mas as crianças. Portanto, a responsabilidade é dos pais e a última análise é a responsabilidade é do Estado.
Pois. Portanto,
o Estado somos nós. E, portanto, se houver um casal que maltrata a sua criança, o Estado intervém.
E bem.
E bem.
E às vezes não intervém.
Não intervém tanto quanto devia. Mas, portanto, esta coisa do... Ah, isso é das famílias, a gente não se pode intervir.
Não tem nada.
Pode e deve.
Também
pode e
sim.
Deve. Portanto... Se o teu filho vai passar a noite a casa de alguém, ou tu, ou as filhas, ou os filhos de quem nos está a ouvir, em primeiro que tudo, educação sexual. Educação sexual não é saber de onde é que vêm as crianças. Ou pelo menos não será só isso. É respeitar o corpo dos filhos para que eles percebam o que é aceitável e não é aceitável. Conversar com os filhos sobre este tema como se conversa sobre outro tema. Não é assustar os filhos. É falar com eles de maneira a que eles percebam que há coisas que são absolutamente proibidas. Ninguém pode tocar no corpo deles.
Claro.
Ninguém, só eles.
Mas eu acho que nós também temos de dar o exemplo, sabes? Porque a certa altura eu disse ao Francisco: pronto, agora tomas banho sozinho e tratas do teu corpo,
claro,
sozinho.
Claro.
Só tu é que tratas do teu corpo.
Claro.
E fecho a porta da casa de banho.
Precisa da privacidade, claro.
Pois, eu acho que temos que dar esses passos.
Sim.
Porque senão é.
Sinto que os miúdos, eles pedem-no naturalmente. Não é? Eles vão pedindo naturalmente. E quando não pedem naturalmente, então os pais que deem esses passos. É? Porque eles naturalmente vão ganhando.
Há famílias em que é tudo toda a gente.
Mas sabes
tudo.
Que isso também é um ambiente abusivo.
Faz-me confusão.
Como uma vez soube de uma miúda que o pai via pornografia à frente dela, porque não era à frente. Era estranho, que aquilo era assim uma casa, enfim, grande, e havia assim uma zona da casa que era a zona do pai, e o pai via.
A man cave.
Era a man cave, e o pai via com.
Com os catadores.
Exatamente. E pronto, e o pai. E ela achava que não tinha sido afetada por aquilo, porque o pai ouvia com os escutadores, mas ela sabia que o pai estava a ver pornografia. E portanto, isso é um crime, já agora. Né? Expor crianças a pornografia ou ambientes desse género é um crime.
Claro.
E portanto, pais, não se exponham a vossa intimidade para as crianças, não os levem para a vossa cama, figurativamente falando, não falem do vosso sexo com os vossos filhos, eles não são vossos amigos.
Não. Não queremos saber.
Não, exatamente.
Nunca, nem em adultos queremos saber, não, quanto mais em crianças.
Não, de todo. Não são. É água e azeite, não se mistura.
Não.
Nem dos pais para filhos, nem dos filhos para pais. Esqueçam. Deixem a cueca dos filhos à vontade. E que é para os filhos também não andarem atrás da vossa. Sleepovers e coisas do género. No meu caso não dormiriam, mas eu admito que haja, que isto seja difícil. Portanto, para tentar compensar isto, é falar com os filhos, educação sexual, falar com eles a posteriori. Correu bem, quem não correu bem, quem é que esteve lá, o que é que fizeram. Fazer o interrogatório todo.
Houve alguma coisa que te incomodou?
Sim, fazer o interrogatório todo. Sempre. Não, é? Não vacilar. E depois, estar atento. Eu acho que qual é que é aqui o problema, outro problema do abuso que está ali, que lá está, que está antes do abuso? É o problema das crianças não contarem. E porquê é que as crianças não contam? Porque não têm relação com os pais para isso. Tu corre. De uma maneira simplista, mas que vai dar ao mesmo, que seja quais forem as voltas que a gente lhe dê. Uma relação, uma criança que acha que se contar isto ao pai ou à mãe, vai ficar, a mãe ou o pai vão ficar destruídos, zangados, vão achar que a culpa é dela, não têm intimidade com os pais, nem relação com os pais para contar isto. Enfim, seja qual for a razão que os leva a não contar aos pais ou a quem cuida deles, este é aqui que começa o problema. À partida, estou a generalizar, à partida isto são crianças que não têm também muita supervisão. Uma criança que é abusada é uma criança que não tem supervisão.
Pois.
Ou a qual falhou a supervisão naquele momento. Mas à partida são crianças. A gente pensa, os pedófilos ou os abusadores escolhem as crianças mais giras ou as mais chamativas. Ou o que é que as faz escolher uma criança para abusar em detrimento de outra? Há vários relatos de pedófilos a relatar, passo o plenário, esta questão, e é impressionante. E todos dizem o mesmo: escolhem as crianças mais frágeis.
Claro.
Escolhem as que parecem mais frágeis, as que parecem com mais necessidade de colo, as que têm menos supervisão, portanto, as que têm.
Falta de pais.
Falta de pais.
Presentes ou não, mas falta de pais.
Exatamente. Ora, o que é que leva à falta de pais? Leva a que, tal como aconteceu na série, uma falta de colo leva a que o interesse de uma pessoa adulta sobre a criança seja visto pela criança como afeto, como amor, como carinho, como interesse, porque ela é uma criança desinvestida. E então este investimento é tudo para aquela criança, ou torna-se muito importante para aquela criança. E aqui é tal confusão de línguas, porque o que o adulto está a fazer é abusar dela. Aquilo que ela está a sentir é intimidade, interesse, amor, carinho. É aqui, esta que é a confusão de línguas. Confusão de línguas no sentido que um fala numa língua, na língua da perversidade e do crime, e a criança fala na língua do amor infantil e da carência, digamos assim. E isto na série também é bastante claro. É bastante claro. Depois aqui esta questão dos pedófilos e dos abusadores. Nós tendemos a achar que, bom, todos os abusadores são pedófilos. Não são. Só uma pequena parte dos abusadores são pedófilos. Eu acho que essas pessoas precisam de ser ajudadas. Isto, precisam de ser responsabilizadas, mas precisam de ser ajudadas também. Por muito horroroso que isto nos pareça.
Mas qual é que é o pedófilo que chega a um consultório e diz: eu sou pedófilo, preciso de ajuda?
Olha, há uns anos na Alemanha, eu acho isto extremamente até digno. Há uns anos na Alemanha fizeram uma campanha com anúncios no jornal em que era uma coisa estatal, se não me engano, no fundo a informar os pedófilos que caso sentissem o impulso de abusar de crianças, ou se já tiverem abusado, ou se estiverem a pensar abusar, que contactassem uma X instituição para serem ajudados. Foram 2000 e tal pessoas que apareceram. Porque ao contrário do que nós possamos pensar, muitas destas pessoas sofrem muito. Porque muitas delas têm a noção do seu próprio impulso e têm a noção de que isto não está certo. Portanto, há um sofrimento nisto também. Não digo que sejam em todos, mas há um sofrimento nisto também, não é? Nem que seja às passos, quando têm assim uns momentos de maior lucidez. Portanto, estas pessoas também precisam de ser ajudadas.
Dá para ajudar?
Não sei, isso agora já são outros 500, mas dará para trabalhar com, não é? Agora, voltando ao ponto inicial, que é: há uma imensa minoria dos abusos sexuais são praticados por pedófilos. Isto significa que uma larga maioria são praticados por pessoas aparentemente normais. E eu faço esta distinção porque, de facto, a pedofilia é uma parafilia, uma doença diagnosticada. Eu não sei se tu já viste entrevistas com pedófilos, mas um pedófilo é uma criança. É uma pessoa que vive num mundo paralelo bastante infantil. Uma pessoa que acha que abusa do miúdo porque acha que aquela criança está apaixonada por ele e quer, apesar de tudo, é diferente do que alguém que abusa de um miúdo, que lhe pede segredo, que pede que o faz quando mais ninguém está, que o faz reiteradamente, que diz que se ele falar vai contar a toda a gente. Estamos a falar aqui de contextos diferentes, não se pode pôr tudo no mesmo saco. Okay? É tudo horroroso para a criança.
É tudo horrível de ouvir sequer.
Claro, mas é importante fazer esta distinção e temos que começar a pensar neste tema com mais, com a clareza possível, apesar do horror. E portanto, e voltando à série, quem quiser perceber como é que os mecanismos do trauma sexual operam na vida de uma pessoa, de como isto pode destruir a vida da pessoa. E o que eu gostei na série é que ela não acaba com uma redenção. Ela não acaba com: ai, pois pronto, ele depois ficou bem e encontrou alguém com quem vive agora uma vida estável. Eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça assim. E acho que é qualquer coisa que nos
marca. Eu fui ver, não se lhe conhece parceiro.
Não se conhece?
Romântico, não, acho que não.
Pois.
Eu fui, claro. Eu fui tentar saber.
E também será
que ele refez a sua vida?
Sim.
Não, pelo menos não se fala sobre isso.
E há uma altura da série em que ele tem um meltdown, não é? Ele conta a história. Ele vai a um.
Ele começa a ser bem sucedido a partir do momento em que se expõe,
que
diz o que é que está a acontecer na vida dele.
Exatamente.
Ele ganhou um prémio no Fringe.
Sim.
ganhou um prémio de espetáculo a solo, uhum. E é a partir daí que a carreira dele começa a ser bem sucedida.
Exatamente. Quando? Que é quando? Quando ele tem uma, tem um, uma quebra no palco, em palco, e conta a história de como ele foi abusado. Não os, não os factos, mas conta que foi.
Ele deixa de fazer o personagem palhacito. Exatamente. Que está ali. Que não.
Que não, não tem graça nenhuma,
não tem
verdade.
Graça nenhuma e que não tem nada dele.
Exatamente.
Porque ele tem graça.
Exato.
Normalmente na, na sua vida e depois vai. Sim. Para palco e perde a graça toda. Sim. Porque. Sim. Não leva nada dele.
Exatamente. Esse, esse ponto é muito importante, que é ele, ele passa a ser bem sucedido quando se coloca a ele.
Sim.
Quando ele está a fazer a personagem de comediante que não tem graça nenhuma, ele continuava a não ir a lado nenhum como comediante. Mas ele tem uma quebra em palco e chora e conta o que se passou e conta como isso o tem afetado. E a partir daí a carreira dele levanta voo. Porque depois toda a gente vê aquilo e o vídeo, alguém filma, o vídeo torna-se viral. E portanto, aqui também a questão do contar e não contar. E se reparares bem, eu falava muito na vergonha. A vergonha é uma emoção muito, muito primária, mas que é uma emoção que fica muito colada às pessoas que foram abusadas. A vergonha, sobretudo em tudo o que tenha a ver com uma certa exposição, com o ato sexual em si. E daí a importância de falar. É preciso, e há muita gente que guarda durante anos e anos, ou às vezes uma vida inteira, as coisas que lhe aconteceram. E é preciso que isto seja falado. E quanto mais estigma nós pusermos em cima disto, e quanto mais nós decidirmos conscientemente pôr este assunto para o lado, mais as pessoas também vão ficar caladas. Porque as pessoas não vão falar no nada. Elas não vão pôr isto do nada. Ninguém conta uma coisa destas se não sentir que do lado de fora há alguém que acolha.
Claro.
E por isso é que a maioria das pessoas muitas vezes só fala em terapia, porque há alguém que se dispõe a ouvir. Mas dentro do vastíssimo leque de pessoas a quem isto acontece, só uma minoria que tem terapia. O que significa que há muita, muita, muita gente que carrega este segredo. E não é só carregar o segredo, é carregar o segredo com tudo o que isto tem de pernicioso, com tudo o que isto afeta. E pessoas que têm sintomas e sintomas e sintomas no corpo, na vida, no modo como se relacionam e não se relacionam, vidas inteiras. Até que há um dia que não aguentam mais. E pronto, e nesse dia se calhar contam a um amigo ou a alguém. Mas, e depois depende como é que isso é acolhido. Uhum. E portanto, acho que todos nós, este é um tema em que nós nos devemos de uma vez por todas capacitar, que é um tema. Para já que é um tema, que isto não é uma coisa que acontece aqui e ali, que isto não acontece só nas classes mais baixas, digamos assim. Isto é profundamente transversal. Profundamente transversal. E mais, é profundamente transversal, às vezes dentro de famílias. Eu estou a acompanhar um caso agora em que isso acontece, do abuso dentro da família, de mãe, irmã e filho, dentro da família. E portanto, é preciso que nós percebamos que isto pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer criança, a qualquer adulto, desde o abuso infantil até à violação. Mesmo a nós que somos modernas e supostamente cuidadosas, pode acontecer.
Claro.
E portanto, como pode acontecer, era importante que enquanto comunidade possamos também acolher estes temas sem. Porque estas pessoas precisam de falar. Há muita gente a precisar de falar sobre isto. Muita gente a precisar de falar sobre isto e há muita gente a precisar que alguém ouça. Portanto, vamos nos disponibilizar para ouvir. Da mesma forma que nos disponibilizamos para ouvir outras coisas das pessoas que estão à nossa volta. Se alguém alguma vez nos falar sobre isto, ouçam só, não têm que fazer nada. Ouçam, deem um abraço, se for o caso, e mantenham-se disponíveis para ouvir sempre que necessário. Se isto for demasiado para vocês, pá, procurem terapia. Isto é de um domínio do humano.
Sim, acho que é o mínimo, não é? Que é. Podemos fazer, diz-se, é que é o mínimo.
Exato. E vejam esta série, que é mesmo, mesmo muito boa.
Pois é.
é mesmo boa, muito bem escrita.
Muito
nada
bom.
Lamechas, nada. Não nos leva. Ali,
é, um... Aquilo é cru, é verdadeiro.
É. E tem uma coisa que eu gosto muito que é, para além de ser muito complexa, ela não nos leva. Tu, há personagens que tu ora gostas, ora não gostas.
Sim, 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 sim.
Não é maniqueísta.
Não. Há todos os personagens são complexos.
É. E não há vítimas.
Tem várias camadas.
É. A vítima também é agressor, o agressor eventualmente. Eventualmente não, por trás de um agressor também há uma vítima. Portanto, é dinâmico também neste sentido, uhum, a série, não é? As personagens nunca são só uma coisa ou só outra. Elas são, tal como nós todos, várias coisas. E dependendo do contexto, essas várias coisas vão aparecendo. Às vezes o personagem principal, que tu estás conduído, estava ali conduída por ele, pelo que ele estava a viver, e depois ele fazia merda. E eu pensava, epá, porra, outra
faz
vez
muito, e depois vai lá outra vez e depois faz tudo errado.
Faz tudo errado, tipo. Mas depois pensas, é claro que ele faz tudo errado. Ah, tu, isto é a dinâmica, percebes, da coisa. Vejam esta série.
Long, não é divã, com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.